E vamos ao Talk Wine, você pode ter essa experiência, talkwine.com.br. Então, bom dia aí aos nossos ouvintes do oeste do estado, do centro-sul do estado também, CBN Vale do Iguaçu, Ricardo Silveira, CBN Cascavel, Roberto Benjamin. Bom dia, Marcelo Copelo. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Meu caro, o senhor entra de férias amanhã, amanhã nós temos uma série de reprises dos outros melhores programas, mas hoje eu queria falar com o senhor sobre o seguinte. Tradição e produção de vinho significa qualidade? Vinícolas que são antigas, até com técnicas bastante tradicionais, significa que o vinho é bom?
Olha, não necessariamente, viu? Porque, assim, fazer o que seu avô fazia pode ser bom, pode ser ruim. Se seu avô fazia vinho mal feito, você vai continuar fazendo vinho mal feito. Bom, é claro que fazer vinho é uma arte que demanda gerações, viu? A baronesa de Rothschild dizia que fazer vinho é muito fácil. Difícil são só os primeiros 400 anos. Tá? Porque você leva muito tempo, é uma tentativa por ano e muitas variáveis. Se uma variável der errado um ano, você só vai poder corrigir ano que vem. Então demora décadas para acertar o processo. Agora, por outro lado, eu vejo que no Brasil, por exemplo, tem muitas das vinícolas boas de hoje são vinícolas jovens. Por quê? Porque você começou do zero com tudo moderno, tudo novo, mentalidade nova. E em alguns lugares, não só o Brasil, você, para renovar, precisa mudar de geração. Tá? Porque às vezes a geração antiga tem uma mentalidade retrógrada ou de alguma forma relutante a alguma nova tecnologia. Então, às vezes, você precisa mudar de geração para poder renovar e melhorar. Tá? Então, não necessariamente seguir os ancestrais é o melhor. Claro que fazer vinho requer tempo, sempre tempo. Tá? É, uma vinha jovem nunca é o melhor vinho. Uma empresa jovem, raramente, no primeiro ano, sai com o melhor vinho. Tá? É, 2, 3, 5, 10 anos, nem é muito. Tá? 10 anos para você fazer, amadurecer um projeto de vinho. E na Europa a gente tem empresas de 15 gerações, às vezes. Se forem 15 gerações de qualidade, óbvio que ajuda. Tá? Mas, no geral, tradição no geral é positivo, com certeza.
Marcelo, aproveitando essa linha de raciocínio sua, vamos pensar assim, as pessoas querem montar vinícolas, às vezes. Muitas pessoas veem isso um bom empreendimento. A experiência de outras vinícolas, o trabalho com determinadas uvas, aquilo que se tem acumulado de séculos, por exemplo, na Europa, de produção de vinho, está disponível para você ter técnicas para poder...
Muitas vezes sim. Então, se você vai montar uma vinícola numa região tradicional, já tem tudo pensado e feito. Você já sabe o que você vai plantar. Até porque se você quiser seguir as leis da região, a DOC, receber o selinho lá, você vai ter que plantar aquelas uvas. Você já sabe os melhores terrenos, são os mais caros também. Então, se você vai implantar uma vinícola na Europa, numa região tradicional, você já tem tudo, a estrada feita, você só vai seguir. Se você vai fazer uma vinícola nova no Brasil, em Tocantins, que não tem nenhuma vinícola que eu conheça, pelo menos, você vai do zero. Vai ter que encomendar pesquisas de clima, solo, mandar analisar, vai ter que pensar tudo, vai errar mil vezes, vai demorar vários anos até chegar a um projeto razoável, entendeu? Então tem esse custo do empreendedor que começa do zero e é pioneiro, digamos. Então você pode ser pioneiro, diga.
Tem consultor, tem especialista para isso? Eu posso, de repente, falar, vou lá no Tocantins, quero montar uma vinícola no Tocantins. Vou fazer todos os estudos. Então, até tem o que eu faço, assim, vou ter que arrumar alguém que possa gerenciar esse começo para mim.
Tem consultores, tem laboratórios, tem toda a indústria por trás da indústria, tá?
Então, dá para você ter uma série de especialistas para poder te ajudar a entender que vinho você vai produzir ou se você está no lugar mais errado do mundo para produzir vinho.
Tem, e olha, é um esporte caro e é muito comum você ver alguém que fez fortuna numa outra área brincar de gastar um pouco da fortuna no vinho, tá? A gente brinca que no vinho é fácil você fazer a pequena fortuna, desde que comece com uma grande fortuna.
Uhum. Ou seja, gastar muito para às vezes tirar muito pouco, é isso?
Sim, tem vários casos assim, mas às vezes é realizar um sonho, às vezes o retorno não é financeiro, mas é em qualidade, é em felicidade, é em mil coisas intangíveis, tá? Mas sim, fazer é um negócio, é um investimento alto montar uma vinícola, tá?
Pergunta final para depois te liberar para as suas férias aí. A ideia fundamental é a seguinte, a gente pode ter produção de vinho em qualquer lugar, qualquer país pode ser um produtor de vinho ou não? Tem algumas regiões do mundo que pode dizer assim, ó, não, claro, deve existir, mas nenhum país pode produzir, alguns países não podem produzir vinho.
Olha, eu diria que com a tecnologia de hoje, praticamente qualquer lugar pode fazer vinho, só que vai ser mais caro e a qualidade talvez mais difícil de alcançar, tá? Tem lugares onde é facílimo fazer vinho, com pouco investimento, você faz e o vinho vai resultar ótimo. Tem lugares que você vai ter que investir muito dinheiro e talvez não consiga uma qualidade mínima, entendeu? Você vai fazer vinho num lugar muito bom, vai fazer vinho na Amazônia. É bem difícil, viu? Não digo que é impossível, mas você vai fazer, vai gastar muito dinheiro e talvez o vinho não consiga amadurecer direito, vai ser improvável. Mas tem gente que faz vinho na Índia, por exemplo, tá? Já ouvi vinho na Tailândia, lugares assim tropicais. Então, tem vinho no Nordeste do Brasil, né? Que diziam que era difícil, mas que, aliás, pode ser um tema, tá? Para ano que vem.
É isso que eu queria te falar. A gente podia fazer uma comparação entre dois lugares que a gente ouve falar de vinho no Brasil. Tradicional, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, a gente sempre ouve falar disso. E o Nordeste brasileiro, que são duas regiões antagônicas, se você pensar em clima, em ambiente, e as duas regiões são conhecidas como produtores de vinho. Vamos deixar isso para a nossa volta?
Vamos sim, vamos, já está
Primeiro tema da
combinado.
nossa volta, quando você voltar das suas férias. Boas férias, Copelo. A gente se fala
Obrigado,
o ano
gente.
que vem. Feliz ano novo para você.
Bom novo para todos, boas entradas, até ano que vem. Obrigado.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, arroba Marcelo Copelo. E ter a experiência talkwine.com.br. Fantástico. Essas conversas que a gente tem com o Marcelo é um pouco do que é o Talkwine, nas experiências que você pode ter com degustação online.